Chamar nosso irmão Daniel, que vai trazer a palavra do Senhor para essa noite. Vocês estão vendo, ele é pequenininho, 2,03 metros. Achei um maior do que eu, agora eu me sinto mais humilde dentro da igreja. Mas é um homem de Deus, ele está hospedado lá com a gente. E eu creio que tem uma palavra de Deus para você. Abra o seu coração e receba em nome de Jesus.
Boa noite, irmãos. Um prazer estar aqui com vocês. Quem está feliz aqui nessa noite, pessoal? Glória a Deus, né? É bom demais estar na casa do Senhor, né? Na casa do nosso Pai. É uma alegria estar aqui buscando Ele, né? Buscando um pouco da palavra dEle. É sempre bom a gente estar em comunhão também com os irmãos, né? Estarmos aqui unidos em Cristo, ceando, né? Em nome dEle. Então esse momento ele é muito agradável e muito especial, né? Eu gostaria de agradecer muito primeiramente o convite, a confiança, né? Desde sexta-feira estamos aqui, né, trazendo algumas palestras e hoje eu vou estar trazendo uma ministração também, né, na área da ciência, mas hoje eu não quero focar tanto na ciência. Hoje eu quero focar em outras questões que nós vamos estar conversando aqui. Porém, eu vou usar da ciência para que vocês entendam o quão grande é o Deus de vocês e, ao mesmo tempo, o quão importante cada um de nós é para Ele. Nosso Deus, Ele é maravilhoso, Ele é muito grande e eu quero que vocês entendam um pouquinho disso hoje à noite. Vai ser difícil explicar, eu vou tentar facilitar o máximo que eu puder para que vocês possam entender o quão grande é o nosso Deus. Mas eu espero que vocês entendam um pouquinho do quão grande ele é. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir no Salmos 19. Salmos 19, um salmos muito famoso. Acredito que muitos já conhecem. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz misericórdia, né? Então, Salmos 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Amém? Amém, igreja? Amém. A palavra de Deus, ela nos revela algumas questões às quais nós precisamos nos perguntar. Os céus declaram a glória de Deus. Por que, que será que os céus declaram a glória de Deus? Porque o salmista, ele estava dizendo que os céus declaram a glória de Deus. Eu quero tentar demonstrar um pouquinho para vocês nessa noite a glória de Deus através das estrelas, através do nosso universo, que é tão grande, que nós nem mesmo interpretamos e conhecemos ele por um todo. Na verdade, conhecemos muito pouco, por sinal. Às vezes a gente canta, né, na igreja, quão grande é o meu Deus. Todo mundo conhece essa música? Levanta a mão se você conhece. Amém, todo mundo aqui é crente, né? Que bom. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Mas será que você realmente sabe quão grande é o Deus de vocês? Ou será que nós estamos cantando porque vemos uma letra ali na frente? Porque os nossos irmãos estão cantando ao nosso lado? E porque nós não queremos deixar de cantar e estamos naquele momento por uma emoção? Vocês têm que entender o quão grande é o nosso Deus. E eu quero mostrar um pouquinho dele hoje, nessa noite, para cada um de vocês. Porque quando eu passei a compreender o quão grande era ele, eu passei a ter uma fé totalmente completa, cada dia mais completa através da ciência. Porque eu falava assim: gente, não se tem como medir o tamanho da criação do nosso Deus. E vocês vão entender qual o ponto que eu vou querer chegar no final dessa ministração. Bom, o nosso universo, ele é tão grande que nós chamamos de universo conhecido. Porque ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que nós não conhecemos ele por inteiro. Somente uma região que nós conhecemos. E a gente vai falar nesse início sobre essa parte do universo conhecido e também sobre a Via Láctea, que nós vamos chamar da nossa cidade. Nessa imagem a gente pode ver uma foto tirada pelo telescópio Hubble. O telescópio Hubble, ele é uma grande máquina fotográfica que fica lá no espaço, viajando e apontando a sua câmera então para vários locais no espaço e tirando fotos e mandando essas fotos então aqui para o planeta, onde nossos astrônomos físicos, astrofísicos vão pegar essas imagens e vão começar a estudar essas imagens a fim de compreender um pouquinho sobre o nosso universo. O Hubble, ele se aposentou agora fazem alguns poucos anos. O James Webb é a nossa nova câmera fotográfica que está no espaço, né? Então, tirando fotos. E quando eles mandam essas fotos para a gente, e essa foto foi uma foto muito famosa que o Hubble tirou de dentro da nossa galáxia. E aqui dentro da nossa galáxia, cada um desses pontinhos que vocês estão enxergando nessa foto é uma estrela. Para vocês poderem entender, quando nós falamos de tamanho, entende-se que existem cerca de mais de 1 trilhão de galáxias no universo conhecido. 1 trilhão de galáxias. Nós vivemos em uma delas. Em cada uma dessas galáxias, estima-se cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. Em cada uma dessas galáxias. Ah, Daniel, você está falando de números muito grandes. Como que eu interpreto esses números? Porque às vezes a gente fala, 1 trilhão de galáxias, ah, com cada uma delas contendo 200 a 400 bilhões de estrelas. O que isso quer dizer? Eu vou explicar então para vocês, se nós formos contar somente as estrelas da nossa galáxia, da Via Láctea, da nossa cidade. Somente as estrelas da nossa cidade, que nós vamos chamar de Via Láctea. Se a gente contar uma estrela por segundo, uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas, tá bom, Daniel, já chega, né? Não vai ficar a noite inteira contando estrela. A gente vai gastar 2.500 anos contando somente as estrelas da nossa cidade. Essa é a quantidade de estrelas que nós temos dentro somente da nossa cidade. Novamente, eu quero que durante esse processo vocês se perguntem constantemente: quão grande é o meu Deus? E a gente vai conhecendo um pouquinho de realmente o quão grande ele é. Em Isaías 40, nos versos 25 e 26, diz o seguinte: com quem vocês vão me comparar? Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Deus, ele conhece cada uma das estrelas, ele não só conhece elas, como tem pelo nome. E a glória dele é tão grande que elas ainda obedecem às ordens de Deus. O que eu quero mostrar para vocês aqui também é algo que é o cuidado de Deus para conosco. Às vezes a gente fica se achando, de uma certa forma, insignificante. Né? Entendemos que planeta Terra tem muitos seres humanos. Deus não vai ter tempo para os meus pedidos porque a cabeça dele está cheia de preocupações. Imagina quantas pessoas estão ali colocando as suas orações perante ele, cheios de problemas, né? E às vezes nós falamos, Deus não tem tempo para mim, Deus não me conhece, Deus não consegue olhar para mim e ver o que eu estou passando. E às vezes a nossa fé, ela enfraquece. E eu estou falando por exemplo próprio. Mas quando essa palavra ela diz que cada uma das estrelas é chamada pelo nome, conhecida pelo nome, pessoal, o planeta Terra tem cerca de 7 a 8 bilhões de pessoas. A gente está comparando somente a nossa cidade com a 200 a 400 bilhões de estrelas. Vocês acham que nós, sendo criação especial, não temos muito mais importância do que uma estrela? O que eu quero mostrar para vocês nessa noite é que não se preocupem. Deus, ele não somente conhece o seu coração, conhece quem é você e sabe o seu nome, como ele também já sabe de todas as coisas que vocês estão enfrentando nas suas vidas pessoais. Porém, o relacionamento de pai e filho que ele quer ter com cada um de nós exige o quê? Intimidade. E é isso que ele quer das nossas vidas. Ele quer realmente que possamos olhar para ele, reconhecer ele e nos prostrarmos na presença dele e abrirmos o nosso coração e as nossas bocas, pedindo para ele a misericórdia sobre as nossas vidas e compartilhando com ele desde questões as quais precisamos de ajuda, como também até mesmo aquelas que nós conseguimos vitória. Deus, ele quer se relacionar com cada um de nós. O Rodolfo hoje pela manhã falou um pouquinho sobre relacionamentos, e isso é muito importante, porque o relacionamento ele faz parte das nossas vidas. Imagina se não houvesse relacionamento entre irmãos. Muitas vezes é desafiador. É desafiador. Mas é importante. E Deus não é diferente. Ele quer intimidade, ele quer relacionamento, ele quer que nós possamos falar com ele como um filho conversa com o seu pai. Além disso, ele quer que nós olhemos então para as criações dele e glorificamos o nome dele através da obra das mãos, assim como Romanos 1 nos explica. Mas dando continuidade, vamos entender um pouquinho agora sobre a nossa cidade, a galáxia a qual moramos. Essa é uma foto computadorizada. Nós não temos um telescópio que conseguiu sair da nossa galáxia ainda, de tão grande que o universo é. Tudo que nós conhecemos ainda está muito próximo. Porém, através de várias fotos que são tiradas, milhares e milhares de fotos que são tiradas, e então entregues aos nossos cientistas, nós conseguimos estudar, compreender outras galáxias que estão distantes, né, da onde nós estamos. Então fazemos uma foto como essa, a qual nos dá a ideia de como é a nossa cidade. Aonde nós estaríamos nessa cidade? Muitas vezes a gente fala assim, estaremos no centro então da nossa galáxia, né? Lá, talvez seria o lugar onde estaremos morando. Você não quer morar no centro da galáxia. A atividade cósmica é muito, muito, muito forte e não tem como existir vida. Ah, então nós vamos ter um desses locais, então, assim, ó, nesses braços, onde tem, né, essa coloração mais forte? Não, ali também é um lugar muito assustador. Nós estamos em algum local mais ou menos ali, onde eu indiquei com a seta. Entre dois dos braços dessa espiral que nós chamamos de Via Láctea. Agora vamos entender então um pouquinho do tamanho da cidade que Deus fez para a gente. No universo as coisas elas são tão grandes, mas tão grandes, mas tão grandes, que não tem como você medir o tamanho através de quilômetros, através de metros, porque daria números absurdos de grandes. Então foi necessário ter uma fita métrica específica para poder medir o tamanho das coisas e a distância, né, das coisas, na verdade, no universo. E aí então eu faço uma pergunta para vocês. Sabendo que nós vivemos nessa cidade chamada Via Láctea, eu quero perguntar para vocês quanto tempo nós vamos gastar para poder visitar o nosso vizinho que está lá do outro lado. Então imagina que a gente vai fazer um trajeto daqui até a outra ponta. Para que a gente possa entender quanto tempo nós vamos gastar nessa viagem, essa fita métrica a qual nós usamos no universo é chamada de ano-luz. O que é um ano-luz? Um ano-luz é você viajar em linha reta, na velocidade da luz, durante o período de um ano. Então você viajando na velocidade da luz em linha reta durante um ano, isso é um ano-luz. É essa a distância que você percorre. Aí você fala, Daniel, mas qual é a velocidade da luz? A velocidade da luz, a gente está falando de 300 mil quilômetros por hora? Não, por segundo. Se você não entendeu ainda o que são 300 mil quilômetros por segundo, em um segundo, pá, você deu 7 voltas no planeta Terra. Em 2 segundos, você deu 14 voltas no planeta Terra nessa velocidade. Então vamos fazer uma viagem e visitar o nosso vizinho que está lá do outro lado da nossa cidade? Nós vamos gastar então 100 mil anos viajando na velocidade da luz, só para visitar o nosso vizinho do outro lado da nossa cidade. Vocês estão entendendo qual que é o tamanho do Deus? O nosso Deus? É interessante como a palavra ela nos revela esse tamanho magnífico do nosso Deus, né? Olha o que Isaías 40, verso 12 diz. Quem mediu na concha das mãos, na concha da sua mão as águas, olha só, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra e pesou os montes com peso e os outeiros em balanças. Agora você imagina, né? Nós estamos conseguindo então interpretar um pouquinho do quão grande é o nosso Deus. E quando a gente passa a entender o que a palavra nos indica, nós vemos simplesmente que Deus ele consegue medir o tamanho do universo na palma da mão dele. O nosso Deus, a glória dele, simplesmente não tem como se medir. A glória do nosso Deus é tão maravilhosa, tão incrível, que é difícil para nós, com o nosso conhecimento e a nossa tecnologia, conseguirmos compreender um pouco de como é grande e glorioso a criação de Deus. E a cada dia que passa, nós passamos a compreender um pouco mais da criação. Nós temos, então, desenvolvidos, né, tecnologias as quais nós passamos a compreender melhor, por exemplo, como a vida funciona. E também como o nosso universo funciona. E a cada momento que desenvolvemos essas tecnologias e passamos a compreender melhor, então, a criação, mais próximo chegamos à palavra de Deus. Mais próximo chegamos ao que a Bíblia já falava há milhares de anos. Vamos agora então para o sistema solar. O sistema solar vai ser o nosso bairro. Então nós conhecemos a nossa cidade, onde era a Via Láctea, a nossa galáxia. Agora nós vamos para o sistema solar, vamos chamar o sistema solar de bairro. No sistema solar nós possuímos questões bem específicas. E daqui para frente eu quero que vocês compreendam como que Deus ele é cuidadoso para cada um de nós. Ele não somente fez uma criação e deixou essa criação ali para poder se desenvolver. Ele foi cuidadoso a ponto de preparar cada um dos detalhes para que nós pudéssemos ter vida, mas não somente uma vida sem valor, uma vida bela, uma vida completa, uma vida protegida por Ele. A gente é o único planeta que está na chamada zona habitável. O que seria essa zona habitável? A zona habitável é o local onde nós conseguimos ter a temperatura certa, por exemplo, para poder ter água nos seus 3 estados. Líquido, sólido, gasoso. Gelo, nuvem e água líquida que nós conhecemos aí no rio, nas lagoas, a que nós bebemos. Nós estamos na distância certa do Sol e a gente vai entender o que é isso. Mas nós estamos na distância certa do Sol para que nós possamos suportar a radiação que o Sol lança no universo. E nós somos o único planeta que temos, né, não somente essa distância como um mecanismo para poder sermos protegidos dessas radiações solares, as quais vamos ver um pouco mais adiante. Além disso, nós temos um irmão mais velho, né? O irmão mais velho ele protege o irmão mais novo. E é assim que Júpiter trabalha com o planeta Terra. Mas como assim, Daniel? Me explica um pouquinho melhor sobre isso. Quanto maior a sua massa, mais você atrai outras massas. Ou seja, Júpiter é muito, 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 muito maior do que a Terra. Então a força de gravidade dele, que puxa todas as coisas para próximo dele, é, por exemplo, o que faz ele ter as luas que ficam orbitando ele, é essa força da gravidade que mantém a lua girando ao redor. Se não tivesse gravidade, a lua iria reta e sumiria. Ele atrai qualquer tipo de atividade de meteoritos que podem ter na região. Ele puxa tudo para ele. E ele protege o planeta Terra de ser atingido por atividades de meteoritos que podem ter aqui na região. Então Deus, ele cuidou de cada detalhe quando ele foi fazer o planeta Terra. E eu poderia ficar aqui falando muitas e muitas características as quais o nosso planeta tem. Mas eu separei algumas de fácil compreensão, de forma para que vocês possam entender o cuidado que Deus tem para conosco. Às vezes a gente fica insatisfeito e falamos, vamos mudar para os nossos vizinhos, então? Nós temos dois vizinhos, né? E aí esses dois vizinhos, eles são quem? Marte e Vênus. E aí eu escolhi um desses vizinhos, né? Falei assim, bom, como seria então mudar para a casa de um desses vizinhos? Vamos lá para Vênus. São ventos de 360 km por hora que tem ventos em Vênus. Destruiria qualquer construção instantaneamente. Não tem uma construção que suportaria 360 km por hora. São nuvens de H2SO4. Sabe o que é H2SO4, pessoal? Ácido sulfúrico. Imagina você ter chuva de ácido sulfúrico. Uma atmosfera de CO2, dióxido de carbono. Queima de combustível gera CO2. É um gás tóxico. Uma pressão de 93 bar, onde todo mundo seria comprimido assim que tivesse contato com a atmosfera. Além de temperaturas de 457 graus. Eu sou mineiro. Eu venho de Governador Valadares. Alguém aqui conhece Governador Valadares? Tem algumas pessoas que conhecem. Governador Valadares é muito famoso por causa do calor, né? Muito famoso por causa do calor. É. Eu prefiro morar em Valadares do que em Vênus, né? Tá mais fácil. Tá bem mais fácil. Mas 457 graus derreteria, né? Para vocês poderem ter uma ideia, a água ela evapora por cerca de 100 graus Celsius. Então não é possível você ter água, né, em Vênus, por exemplo. Então tá muito bom morar no planeta Terra. É muito legal aqui. E Marte também não é nem um pouco legal. Você altera tudo, desde a gravidade até a atmosfera, até as temperaturas. Tudo também é alterado em Marte. Né? Então o Elon Musk ele quer ir para lá, porém nós sabemos, e ele inclusive sabe disso, que hoje a realidade de se mudar para Marte, por exemplo, é algo ainda totalmente inatingível e eu creio que vai continuar sendo. Nós não vamos conseguir mover a nossa casinha para Marte. E o Sol? Será que o Sol tem questões específicas também a qual poderiam chamar a nossa atenção? 99% do volume do Sol é em hidrogênio e hélio. O que isso quer dizer, hidrogênio e hélio? Hidrogênio e hélio são elementos químicos, o qual é extremamente importante que seja essa composição, porque eles vão estar sendo responsáveis o tempo todo de estar fazendo as reações nucleares que acontecem no Sol, que é a bomba atômica explodindo o tempo inteiro. Só que não é bombinha atômica igual a gente tem aqui no planeta, não. É bomba atômica mesmo, gigantesco, explosões muito maiores do que o nosso planeta, inclusive. E é isso que gera o calor, né? Então, ali no Sol, e esse calor então, ele é lançado ali no nosso sistema solar, aquecendo os planetas. São 13,6 milhões de graus Celsius em seu núcleo. Agora que Valadares ficou insignificante mesmo, porque 13,6 milhões de graus Celsius no núcleo é muito calor. É muita energia que está contida ali para poder aquecer o nosso planeta. A luz demora cerca de 8 minutos para chegar à Terra. Então, se você estiver num dia ensolarado, imagina então que tem um interruptor, e esse interruptor ele liga e desliga o Sol. E aí o Sol está ligado. E você bater nesse interruptor de desligar o Sol, na hora que você bater e desligar o Sol, você ainda vai ver o Sol aceso durante 8 minutos até ele apagar. Por quê? Porque ele está numa distância tão grande do planeta Terra, que lembra que a gente viu ali que a velocidade da luz, a luz ela tem uma velocidade e ela tem que percorrer um caminho. Então, imagina que a luz está vindo para cá e aí ela está percorrendo um caminho. Quando você desliga o sol, ela está no meio do caminho ainda. Ela não chegou aqui. Então vai ficar chegando a luminosidade ainda, que estava vindo até cessar quando ele desligou. Então essa é a distância que nós estamos do sol. Ele está longe, e quando você coloca isso num cálculo, para você definir a temperatura hoje que o planeta Terra tem com essa distância, é um cálculo onde você tem casas decimais de precisão. É extremamente preciso. Perfeito. E ele é tão grande, mas tão grande, que cabem 1,3 milhão de planetas Terra dentro do Sol. Agora eu vou mostrar uma imagem para vocês, mas não se assustem, que eu vou explicar direitinho o que vocês estão vendo nessa imagem. Aqui, então, o tamanho de comprimento de onda é a irradiância das radiações, né, que o Sol manda sobre o planeta Terra. Foquem aqui comigo agora para vocês entenderem o que eu quero dizer. Desse tracejado aqui, ó, para a esquerda, é chamado de ultravioleta. Desse tracejado aqui até esse é chamado da banda do visível. E daqui para frente é o infravermelho. O visível, que seria o mais fácil, é basicamente o tamanho de onda o qual nós conseguimos enxergar. Os nossos olhos, eles conseguem enxergar tudo que está aqui dentro nesse comprimento de onda aqui, ó. Tudo que está aqui dentro. E olha só, a irradiância dele, o pico maior, está bem para colorir o nosso mundo. Está bem para colorir as coisas ao nosso redor. Aí nós temos uma pequena quantidade aqui na banda do ultravioleta, o qual nossos olhos não conseguem ver, mas nós detectamos e sabemos que tem. A gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. E aqui na frente nós temos então o infravermelho, que também não conseguimos enxergar. Mas olha só, essa boa distribuição do infravermelho faz exatamente com que o nosso planeta, o quê? Aqueça. O comprimento de onda do infravermelho é exatamente o que faz com que o nosso planeta fique aquecido. E a gente atinge uma temperatura média, a qual é a ideal para que haja vida e aquelas a água nos seus três estados, né, as plantas conseguem sobreviver, e temos várias outras necessidades de termos essa estabilização. Então até o espectro de radiação do Sol, ele é perfeito. E quando eu falo isso para vocês, do espectro do Sol ele ser perfeito, o que eu quero dizer é que quando nós pegamos estrelas, as estrelas elas possuem tamanhos muito diferentes do que o do Sol. Normalmente as estrelas são muito maiores do que o Sol. E o espectro de onda que ele manda para os planetas, ou seja, para outras estrelas próximas, para tudo que está próximo, é totalmente diferente do Sol, do que a nossa estrela aqui. São, por exemplo, comprimentos de onda que extinguiriam qualquer tipo de vida, que causariam um câncer imediato de tão forte, que derreteria qualquer tipo de vida que pudesse haver ali próximos. Então até o nosso Sol, ele possui características específicas onde nós não encontramos facilmente em qualquer outro tipo de estrela. Mas que aqui ele está completamente balanceado dentro dos espectros que são lançados no planeta Terra. E aí a gente tem o ultravioleta. Nós temos dois tipos de ultravioleta que podemos definir. O ultravioleta tipo A e o tipo B. Aí a gente fala assim, bom, ultravioleta tipo A é necessário para as plantas. Elas precisam desse tipo de ultravioleta para poder fazer alguns processos bioquímicos que elas têm que fazer. Mas você tem ultravioleta tipo B também, né? Que apenas uma pequena quantidade dela é necessário para poder ativar essas reações bioquímicas nas plantas, por exemplo. Mas ela em grande quantidade acabaria com a vida. E quando eu olho para essa questão aqui, eu falo assim, bom, gente, eu acho que aqui, né, nós aprendemos que nesses dois dias, sexta, sábado, né, e hoje no terceiro dia, nós aprendemos então que é necessário planejamento, né? Você precisa planejar algo, você precisa prever problemas que viriam. E aqui é onde eu falo assim, o projetista, ele calculou o que ele iria precisar para poder manter a vida, e ele fez literalmente um protetor solar. Só que esse protetor solar ele é seletivo. O que esse protetor solar faz? Ele deixa passar o ultravioleta tipo A, que é totalmente necessário, e ele filtra o tipo B, deixando passar somente a quantidade necessária para que a vida seja mantida. Se nós não tivéssemos essa camada de ozônio, que é o nosso protetor solar, por exemplo, nós morreríamos de câncer. Né, nós temos locais onde essa camada de ozônio ela está sendo destruída por emissões de gases atmosféricos ali que estão indo e contribuindo para a destruição. E é por isso que em devidas regiões no nosso planeta está tendo altos índices de câncer de pele. Seria porque o projetista, o autor, o Deus que criou isso, ele errou na medida? Ele errou no cálculo? Não. É porque nós estamos destruindo a criação que no início era perfeita. Então precisamos entender que todas as coisas que funcionam no planeta Terra já é perfeito desde o início. E funciona para corroborar para que possamos ter vida. E vida com qualidade. É o cuidado de Deus para conosco. Aqui nós vemos então uma explosão solar. Lembra que a gente viu lá que está explodindo bomba atômica o tempo inteiro? Pois é. Quando explodem essas bombas atômicas, eles jogam os chamados ventos solares. São micropartículas ali, subatômicas que destroem tudo que vê pela frente. Então, às vezes, aparece aí nas notícias, vixe, está vindo uma tempestade solar e tudo mais. É causado por questões das explosões solares. Então, normalmente, essas explosões solares elas lançam esses ventos solares, e esses ventos solares vão destruindo todos os planetas que eles vão vendo pela frente. E aí, nós nos perguntamos, por que então o planeta Terra ele não sofre isso? Eu quero explicar para vocês o porquê. Aqui, então, nós vemos as camadas do nosso planeta. E eu quero focar no núcleo. Então, no núcleo interno do planeta Terra, nós temos uma esfera. E essa esfera ela possui 10 elementos químicos, metais, os quais possuem características essenciais, que são características magnéticas, que é o ferro e o níquel. Então, quando o ferro e o níquel eles se ligam quimicamente, eles formam uma espécie de ímã, literalmente, formam um ímã, e esse ímã cria algo muito legal, que muitos aqui já devem ter ouvido falar, que é o campo magnético. E esse campo magnético ele faz algo incrível. O que ele faz? Ele serve como um escudo invisível, o qual barra todo tipo de vento solar que poderia estar vindo para destruir o planeta Terra. Ele é um escudo invisível. Nós não vemos isso. Mas em compensação acontece algo aqui que aí eu falo assim, olha o tamanho do cuidado de Deus. Como se já não bastasse a gente ver tantas coisas que são necessárias ali para a manutenção da vida no planeta Terra, ainda existe a questão de Deus ele querer que o nosso planeta ele seja lindo, ele seja maravilhoso. Então quando entra esses ventos solares, eles batem nesse campo magnético. Vocês estão vendo aqui ó, que o campo magnético ele possui uma orientação. Ó. E essa orientação aqui, está vendo que está nos polos? Polo Norte e Polo Sul? Bom, quando nós temos essa orientação, e esses ventos solares eles batem então nesse campo magnético, o campo magnético ele pega essas partículas subatômicas, neutraliza essas partículas subatômicas, podemos dizer assim, para simplificar o que está acontecendo quimicamente ali. E acontece um fenômeno quando ele chega na nossa atmosfera. Então, quando ele é conduzido por essa direção aqui, ó, quando é conduzido por essa direção, chegando nos polos, ele entra em contato com o ar atmosférico, ou seja, a composição da nossa atmosfera é oxigênio e nitrogênio. E acontece um fenômeno que é simplesmente magnífico, que é a aurora boreal. E aí a gente entra na questão de o show de luzes que Deus deixa para a gente. E aí, às vezes eu fico pensando assim, imagina né, aquelas culturas mais antigas que não tinham tecnologia para compreender o que estava acontecendo. Eles olhavam para o céu e viam luzes coloridas com as cores mais lindas que poderiam existir no céu. E eu imagino o que deveria passar pela cabeça deles. O que seria aquilo? Então, da mesma forma que eu acho que Deus ele deve ficar assim, seres humanos, avancem a tecnologia de vocês, para vocês poderem construir um telescópio que enxergue mais longe, porque tem coisas aqui nesse espaço que eu tô doido para vocês verem, para eu ver a cara de vocês quando vocês verem. Porque, gente, é muita maravilha que nós conhecemos através da criação de Deus, quando nós vemos no espaço. Da mesma forma, quando compreendemos também mais da química, da biologia, da bioquímica. E aqui eu acho que ele ficava assim: avance a tecnologia de vocês, porque quando vocês entenderem o que são essas luzes no céu, e vocês compreenderem o porquê ela acontece, vocês vão conseguir ver o tamanho do meu cuidado por vocês, porque além de eu estar protegendo a vida de cada um de vocês, eu também estou colocando um show de luzes no céu, para que você olhe, aprecie, fique estonteado vendo aquilo, e que no final o meu nome seja glorificado. Glória a Deus, igreja. Podemos afirmar que Deus é cuidadoso conosco. Podemos ver o cuidado da mão de Deus para cada um de nós. Porque além dele manter a nossa vida, ele faz também um universo lindo e maravilhoso. Se nós pegássemos por um ponto de vista naturalista, e quando eu falo naturalista, vamos falar só de coisas naturais, que não tem mente inteligente por trás. Por exemplo, vamos nos limitar a uma evolução. A beleza não era para existir. Não era para você poder ter beleza. Porque a beleza ela não corrobora para esse processo evolutivo. Mas o nosso planeta, os nossos animais, eles são completamente maravilhosos. Alguém aqui já ouviu falar no pato mandarim, por exemplo? Alguém não? Vou falar, algumas pessoas já ouviram falar. Mas eu vou falar um mais conhecido, então, o pavão. Todo mundo conhece pavão aqui, né? Pois é. Estudos recentes aí nos dizem o quê? Que aquelas penas do pavão, que são coloridas, lindas e maravilhosas, existem duas questões nelas. A primeira delas não influencia na escolha do macho, da fêmea escolher o macho. E a segunda delas, elas não possuem cor. Aquilo é tão complexo, mas tão complexo, que até mesmo Darwin falou da complexidade das penas do pavão. Ela é incolor. Aquilo são estruturas cristalinas com cálculos matemáticos extremamente complexos contidos nas estruturas cristalinas, que quando a luz bate, essa luz ela sofre uma difração onde acontece aquelas cores. É basicamente quando você pega um vidro, e aí o sol ele vem assim no vidro, ele bate no vidro, e na hora que ele bate no vidro, abre aquele arco-íris, né? Isso aí é exatamente o que acontece nas penas do pavão. Ela não tem pigmentos. As cores que nós vemos é por causa da incidência de luz. E adivinhe só, o que será então que faz com que uma pavoa escolha o pavão? As meninas vão saber bem o quê? A cantada, né? E é literalmente no artigo, né, apresentado que diz esse estudo, é literalmente isso. O artigo ele diz acoustic signaling. Acoustic signaling é o quê? É o som que o pavão faz. Ou seja, em outras palavras, a boa cantada. Aquele que tem a melhor cantada consegue conquistar a fêmea. Então o nosso mundo ele é maravilhoso. O nosso planeta ele é perfeito. Ele é belo. Aqui nós temos a Lua. Muitas vezes nós olhamos para a Lua, né? Observamos. Às vezes falamos que é bonita, às vezes, né, não chama tanta atenção. Não nos questionamos qual seria a importância dela, mas olha só quantas coisas legais tem referente à Lua. A Lua é considerada um pêndulo de estabilização do planeta Terra. Eu vou tentar explicar para vocês o que é esse pêndulo de estabilização. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre gravidade? Então, gravidade é uma força ali que nós temos, o qual, quanto maior você é, mais denso você é, quanto mais massa você tem, mais você atrai outros corpos. Então, imagine que o planeta Terra é a cabeça desse microfone. E a Lua é esse controlinho. A Lua vai estar aqui. Imagina um fio imaginário aqui agora, ligando os dois. Se eu pego a Lua e eu tombo a Lua, o planeta Terra também vai tombar. Porque eles estão ligados. Esse fiozinho que nós estamos falando aqui vai ser a força da gravidade. Essa inclinação exata de 23,5 graus é extremamente importante para que haja, por exemplo, a duração dos dias, os meses, faça toda essa contagem, né? Então, a primavera, verão, outono, também relacionadas à distância do Sol. Tem tudo esse envolvimento está relacionado à Lua, por exemplo. Só que se você aproxima um pouco a Lua, ou você distancia um pouco a Lua do planeta Terra, ou você aumenta um pouquinho o planeta Terra, ou diminui o planeta Terra, ou até mesmo essas medidas da Lua, você já desestabiliza tudo. Tudo. Literalmente. Você já não tem mais um dia durando 24 horas, A gente viu o passarinho que desliga metade do cérebro, né? Quem estava aí viu esse passarinho? Tinha gente aqui? Tem bastante gente, né? Tinha um passarinho lá que desliga metade do cérebro para poder ficar voando 9 a 11 meses sem tocar o solo. Aí a gente fala, nossa, seria muito bom, né? Conseguir fazer igual o passarinho. Da mesma forma que a gente pode olhar, nossa, se meu dia tivesse mais do que 24 horas, também seria ótimo, eu resolveria um monte de coisa, né? Mas nós morreríamos queimado porque a temperatura seria muito elevada e se a gente tivesse noites muito longas, nossa temperatura seria muito baixa e congelaria o planeta. Então nós temos uma estabilização perfeita acontecendo no nosso planeta, né? E isso é extremamente importante para que possamos compreender, né, o quão preciso, e isso, né, na teoria do design inteligente, ela é chamada de ajuste fino. Porque quando você pega esses valores novamente, né, nós pegamos tamanho da Lua, distância, tamanho da Terra, distância e aceleração gravitacional, isso está diretamente relacionado a se você alterar casas decimais, ou seja, 0, alguma coisa, já não tem mais a vida. A vida está extinta. Então isso é chamado de ajuste fino. O número ele é perfeito, ele foi literalmente planejado dentro de um cálculo. Além disso, a Lua também controla as marés, né, através da gravidade. Lá em Gênesis capítulo 1, versos 16 e 18, e é onde eu falo que nós temos que estudar a palavra de Deus, tentando buscar o que está de mensagem sendo informado nas entrelinhas. Então disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. Olha só, presta atenção agora, pessoal. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Algo me chama muita atenção aqui quando eu li esse texto. Eu passei por esse texto diversas vezes, nunca parei para pensar nisso, até o dia que realmente eu olhei e eu falei assim, bom, peraí, tem alguma coisa aqui que realmente está me chamando muito a atenção. Fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fomos ter o primeiro telescópio algumas centenas de anos atrás. Não é muito tempo. E se você for tentar medir o tamanho, né, da Lua e do Sol, eles têm exatamente o mesmo tamanho. Até porque se você pegar um eclipse, o eclipse ele se sobrepõe perfeitamente um sobre o outro. E aqui em Gênesis já estava sendo dito o maior para governar o dia. Mas como assim? Aí eu paro para pensar e eu olho para o céu assim e eu falo assim, imagina eu sem tecnologia nenhuma e eu tivesse que chutar se algum deles fosse maior. Eu arriscaria dizer que a Lua era maior ainda. Porque nós pegamos aquela noite de Lua cheia e ela está nascendo ali naquele horizonte maravilhoso, grande. Tanto que a gente pega e faz o quê? Arranca o celular e fala, vou tirar uma foto da Lua cheia. E aí na hora que a gente tira a foto, sai aquele negocinho pequenininho, a gente fica frustrado, né? Porque estava com uma expectativa grande de postar no Instagram aquela lua maravilhosa, mas a gente fica frustrado, né? E aí, porque ela saiu pequenininha. Mas eu arriscaria, então, dizer que a lua seria maior, por causa dessa impressão que ela dá. Mas se você pegar e tentar medir ela no céu, literalmente pegar uma reguinha e fazer algo do gênero, você vai ver que é exatamente o mesmo tamanho. Então não tem como fazer uma afirmação como essa. E aí é onde eu entro e falo o seguinte, a ciência, ela não vai explicar a revelação de Deus. A ciência, ela não vai explicar os milagres de Deus. Através da ciência, nós não vamos explicar essas questões. A ciência, ela simplesmente vai nos ajudar a compreender a criação de Deus. E ver como a Bíblia já revelava várias questões, como por exemplo, um Gênesis. Através da ciência, nós conseguimos detectar, por exemplo, lá se o dilúvio, se ele foi global ou se ele foi local. Então, hoje, através da ciência, eu já sei como que é. Será que aconteceu, por exemplo, um dilúvio? Através da ciência, eu consigo descobrir que o planeta já foi todo coberto por águas. Né? Então, assim, a ciência nos auxilia a verificar e compreender como a criação funciona, além de ver como a Bíblia já nos apontava muitas questões. Então nós temos tanto o lado da ciência, onde nós temos as exatas, quanto também o lado da ciência, onde nós vamos estudar a parte da história. Será que os nomes bíblicos existiram realmente? Será que os rios existiram realmente? Será que as cidades ali ditas existiram realmente? E aí a gente consegue fazer um traçado, buscando as datas, buscando os locais, os nomes, faz todo um estudo e a gente vê o quê? Que o livro, a Bíblia, a Escritura Sagrada está certa. Então a ciência é uma ferramenta para fortalecer a nossa fé. Se algum dia vocês ouviram falando que a ciência é inimiga de Deus e que não anda junto, gente, pelo amor de Deus, não acreditem nisso. Cristão tem lugar na ciência. A ciência afirma uma Bíblia literal, uma Bíblia verdadeira. Só basta que nós busquemos esse conhecimento. Busquemos querer aprender mais da palavra. E assim Deus vai revelando, como por exemplo aqui em Gênesis 1, 18, a criação dele. Lá atrás já estava revelado. E nós vamos descobrir isso muito, mas muitos milhares de anos depois de algo que já estava escrito lá atrás. Por isso que um famoso cientista falou que eles estavam escalando a montanha do conhecimento. E quando eles escalavam essa montanha do conhecimento, eles chegaram numa parte dessa montanha extremamente alta, que foi uma grande descoberta. E quando eles chegaram lá, eles ficaram muito felizes, pensando que eles tinham feito a grande descoberta. Mas ele relata o seguinte: quando nós cientistas chegamos lá, já vimos cravado naquele local há muito tempo a bandeira dos cristãos. A Bíblia está muito à nossa frente. Só basta a nossa tecnologia conseguir chegar a ponto de revelar todas as escrituras, igual já tem acontecido. Não é algo que ainda está distante. Já tem acontecido isso. Mas qual é a maior e mais importante criação de Deus? Essa é fácil, né? Qual que é a maior criação de Deus? De todas elas. A palavra nos diz. Em Gênesis 2, verso 7, diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Cada um de nós aqui nessa noite, nós somos a criação mais especial de Deus, a mais importante. O que eu quero que vocês entendam é que todas essas coisas que nós vimos hoje à noite, elas são para que eu e você tenhamos vida. Elas funcionam para que nós possamos sobreviver. Deus tem colocado no meu coração há muito tempo já, para que eu pudesse trabalhar as ministrações de forma a qual eu mostrasse para as pessoas o valor que elas têm. Eu tenho visto índices de depressão, de ansiedade, de suicídio cada vez mais elevados. Eu quero que vocês entendam que o importante para cada um de nós não é como o homem vai estar nos vendo. O importante é como Deus vai nos ver. Eu não sei qual é o milagre que você busca na sua vida. Eu não sei quais são os problemas que cada um de vocês tem nas suas vidas. Eu tenho muitos problemas na minha vida. Muitos e muitos e muitos. Mas eu creio no que a palavra diz. Em Isaías 43, 13 diz o seguinte: eu sou Deus. Também de hoje em diante eu o sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Vocês têm fé de que Deus pode realizar um milagre na vida de vocês, independente da área? Isso é fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Deus já realizou milagres na minha vida. Se Ele prometeu, não abandone. A promessa de Deus, ela vai se cumprir. A palavra dEle não vem vazia. Isaías 40, 29, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Quando você estiver exausto, cansado, sofrendo perseguição na vida de vocês? Quando estiverem naquele momento onde olhamos e nos vemos num beco sem saída, onde não temos mesmo aonde recorrer, falar o que eu vou fazer nesse momento, não tenho mais forças para caminhar, se rendam à palavra de Deus. Que possamos lembrar de Isaías 40, 29, sabendo que Deus nos fortalece. A força vem dele, não vem de nós. O que nós temos que fazer é nos colocarmos à disposição dele. Nós declararmos que pertencemos a ele e que através das nossas forças humanas nós não somos capazes de absolutamente nada. E que somos totalmente necessitados das graças e misericórdias que vêm dele. E quando assim nós nos colocamos em uma situação de servo humilde perante ao Deus eterno, ele começa a operar, porque ele reconhece, ele vê que nós entendemos o propósito do que o Filho dele, Jesus Cristo, veio fazer aqui. Que foi morrer por cada um de nós. Foi morrer por mim naquela cruz. Foi morrer por vocês naquela cruz. Se vocês um dia começarem a passar por um período que possa direcionar vocês para uma situação de depressão, de ansiedade, de uma burnout, de qualquer coisa que possa acontecer, que te direcione a isso. E você se sentir inútil e falar, gente, eu não tenho função. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque eu tenho tratado de muitas vidas que estão nessa situação. E porque eu passei por isso. Eu já quis retirar a minha vida. Eu já tive uma burnout. E eu sei o que é estar lá. Mas eu só consegui sair do buraco quando eu reconheci a minha necessidade perante Deus. Quando eu entendi o meu valor, que aquele preço que foi pago lá, uma morte de cruz, Jesus, tudo que ele passou. Como eu poderia querer retirar a minha própria vida, sendo que ele pagou um preço tão alto por mim? Como eu poderia me achar inútil, por todo o amor que ele demonstrou por mim? Como eu poderia retirar o meu valor, sabendo que toda essa criação maravilhosa foi feita para que eu pudesse estar aqui respirando? O mínimo que eu posso fazer é reconhecer a minha necessidade de Deus e tentar fazer com que essa obra seja reconhecida por outras pessoas. E é por isso que hoje eu estou aqui com vocês, porque eu quero transmitir esse um pouquinho desse cuidado que Deus tem com cada um de nós e também do meu próprio testemunho de vida. Como podemos ver, até mesmo através da ciência, algo que crescemos aprendendo que é inimigo de Deus, nós podemos ver o cuidado de Deus com as nossas vidas. Eu não sei, gente, qual o milagre que vocês precisam. Qual a obra de Deus, em qual determinada área que vocês estão precisando. Mas eu tenho fé, eu tenho muita fé, que Ele é capaz de realizar o impossível. Porque se Ele operar, quem impedirá? A palavra diz isso. Não se apeguem ao que eu, Daniel, vou falar. Se apeguem ao que a palavra de Deus nos fala. Agora eu quero mostrar algumas informações para vocês nessa noite, já agora no finalzinho mesmo, somente de informação, para que vocês possam entender também essa, de como nós não vemos determinadas coisas, os quais são necessárias que possamos ver nós, cristãos. Aqui nós temos a religião dos vencedores de prêmio Nobel entre 1901 e o ano 2000. Então o prêmio Nobel, premiação na área da ciência, de maior caráter que nós temos hoje, das mais diversas áreas, física, química, biologia. E aqui nessa imagem, então, nós vemos durante 100 anos quais foram as religiões dos ganhadores. 65,4%, ou seja, 427 prêmios foram para cristãos. 427 prêmios para cristãos. Em segundo lugar, será que vem os ateus? Não. Judeus, com 138 prêmios, 21% do total. Somente em terceiro lugar, e para elevar esse número, né, teve que juntar três categorias ali para colocar esse número um pouquinho mais alto, né? Ateus, agnósticos e livres pensadores. 10,5% das premiações, ou seja, 68 prêmios. A gente está falando de 427 prêmios para cristãos contra 68 prêmios dos ateus. É um massacre. É totalmente um massacre isso. Completo. Quem aqui teve acesso a uma informação como essa, pessoal? Quem teve acesso? Uma pessoa, duas pessoas, três. Três pessoas aqui? Quatro, cinco. Tiveram acesso a uma informação dessa. E o que a gente aprende? Que cristão não tem lugar na ciência. Que a ciência é inimiga de Deus. Mas eu acho que os dados, eles não dizem isso. E contra dados, não tem o que argumentar. São dados. Então eu quero que vocês entendam como que realmente nós temos uma visão distorcida sobre determinadas áreas da ciência quando falamos da religião. Se você um dia tiver que defender essa área da ciência, você pode muito bem falar com um ateu que esteja debatendo com você e ele quiser trazer essa questão de ser inimiga. Você pode mostrar um dado para esse. Se é inimiga de Deus, me explique por que a grande maioria esmagadora, mais de 55% das premiações de prêmio Nobel em 100 anos, os cristãos tiveram acima dos ateus. Pede para ele explicar. Eu costumo dizer que nós temos uma mania muito grande de ficar nos defendendo o tempo inteiro na área da ciência, sendo que nós também temos que saber questionar eles. Porque quando você passa a questionar os problemas que eles possuem, aí você começa a desarmar eles também. Porque eles não vão ter as respostas. Então sabemos, precisamos saber também ter essas estratégias. E eu separei alguns grandes cientistas. A verdade que é enfatizada por cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thompson foi um físico e matemático, ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1906. Ele descobriu e identificou o elétron. A nossa física moderna, a nossa química moderna hoje são em cima das descobertas de J.J. Thompson. Ele não falou que grandes são as obras da aleatoriedade, grandes são as obras da sorte, é que grandes são as obras do Senhor. Isaac Newton, caiu a maçã na cabeça dele e descobriu a gravidade, né? O mais belo sistema do Sol, planetas e cometas só poderia advir do conselho e domínio de ser inteligente e poderoso. Isaac Newton foi um dos maiores teólogos que já teve. Foi astrônomo, físico, matemático. Ele desenvolveu a lei da gravitação universal, chamada também de três leis de Newton, fez o cálculo infinitesimal. A nossa ótica moderna é baseada nas descobertas que ele também fez. E por último, o que para mim é o mais impactante, o que fez eu entender muitas coisas na área da ciência, em momentos que eu estive em conflito na minha vida também, no meio acadêmico, que foi o que Louis Pasteur disse. Ele foi um químico, ele fez o criador do processo de pasteurização. Então aquele leite hoje que nós temos na mesa, que chama leite pasteurizado, ele passou por esse processo de pasteurização que Louis Pasteur ele desenvolveu. Ele fala, pouca ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Se eu entender de ciência de uma forma superficial, eu vou me afastar de Deus. Se eu for aquele aluno de sala de aula que olha para o que está sendo dito lá na frente e nem sequer tem um pingo de visão crítica sobre o que está sendo ensinado, eu vou me tornar uma dessas pessoas que vai se afastar de Deus. Mas se eu for uma pessoa empenhada em buscar conhecimento, em entender as reações, entender as leis da ciência, ou seja, leis químicas, leis biológicas, bioquímicas, cálculos matemáticos, eu vou ver que a própria ciência impossibilita acontecimentos aleatórios, acéfalos, chegando à complexidade que nós temos hoje. Essa frase, ela marcou a minha vida e tem marcado a vida de outras pessoas também, até mesmo aqui em Belo Horizonte, né? O qual utilizamos, né, essa frase, né, de Louis Pasteur. Eu sempre deixo algumas bibliografias para que possam compreender um pouquinho aqueles que querem estudar um pouco sobre os temas. Eu deixo alguns livros para que o pessoal possa consultar. Aqui nós temos o mais complexo deles, chamado A Caixa Preta de Darwin, de Michael Behe. Um intermediário, um mais simples e um bem focado na teologia. Todos eles com a parte da ciência envolvida. Mas não, nada vale você estudar esses livros se você não dominar esse, que é a Bíblia Sagrada. Então, independente do que você for estudar, saiba que o seu livro principal, o que mais você deve gastar tempo estudando, compreendendo, tem que ser a palavra de Deus. Porque sem a palavra de Deus, nós não temos a revelação, nós não temos o conhecimento. E ele é o livro qual devemos meditar dia e noite, a fim de buscar sermos preenchidos com o Espírito Santo nas nossas vidas, para que possamos cumprir aquilo que Deus tem nos chamado, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, e nos rendermos a Ele, entregarmos as nossas vidas e reconhecermos o preço que foi pago naquela cruz por cada um de nós. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa noite com vocês. Muito obrigado.
Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo Daniel. Está saindo amanhã às 5 horas, né? Então, nós agradecemos a Deus pela vinda dele aqui, pela vida dele, pela família. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre a vida do Daniel. A tua bênção, Senhor, a tua prosperidade. Ó Deus, abençoa ele, Senhor, como homem de Deus, como líder lá da igreja dele. Levanta ele, Senhor, na força do teu Espírito. Faz dele, Senhor, um luzeiro ali naquele lugar. Um baluarte do Senhor, uma coluna naquela igreja. Nós abençoamos, Senhor, a vida do Daniel. Abençoamos a sua família, a sua esposa. E liberamos da parte de Deus uma unção sobre a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém.